Amém. Deus é bom, Ele é muito bom. Eu acredito que todos nós temos esse desejo, né? De ver a Ele e de tocar nele. Mas existe uma maneira da qual nós podemos fazer isso: pela fé. Essa é a maneira pela qual nós podemos ainda agora. O apóstolo Paulo diz assim, que enquanto nós estivermos neste corpo que eu e você estamos, nós temos uma oportunidade imensa de exercer a nossa fé. Nós não podemos exercer a nossa fé o dia que nós sairmos daqui. Mas o tempo de nós exercermos a nossa fé é agora. Amém. É o tempo de você juntar tesouros no céu, é agora. É o tempo de nós nos revestirmos de toda a força de Deus, é agora. O dia que nós sairmos deste corpo, você não vai precisar mais de fé. O dia que você sair deste corpo, você vai ver todas as coisas, você vai poder tocar com o seu corpo, né, celestial, que Deus vai nos dar, e nós não vamos precisar mais de exercer fé, mas o tempo de nós tocarmos em Deus é agora, pela nossa fé. Nós podemos exercer isso em todo o tempo. Sabe aqueles dias que você acorda triste, e parece que o mundo inteiro está contra você, as pessoas todas estão contra você, a sua casa, a sua família, talvez os seus amigos, talvez você não ache graça em nada, você olha para o seu físico, depara com algumas circunstâncias no seu físico, sentimentos de tristeza, de depressão, de amargura. Quantas vezes nós experimentamos vários sentimentos no dia? Às vezes acordamos tristes, quando é meio-dia, na hora do almoço, já estamos um pouquinho alegres, 2 horas da tarde, voltamos com aquele sentimento volta a querer se instalar em nós. Mas nós não precisamos andar pelo que vemos, nem pelo que sentimos. Diga assim: eu ando em fé. Amém. E esse é o momento do qual eu e você temos para exercermos a nossa fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível qualquer pessoa agradar a Deus. Quantos aqui gostariam de agradar a Deus? Amém. Todos nós gostaríamos de agradar a Deus. O tempo de nós agradarmos a Deus é agora. É esse tempo do qual o diabo lança tudo quanto ele tem contra a sua vida, contra a minha vida. Ele usa pessoas, ele faz com que você se sinta rejeitado, se sinta mal, ele traz talvez sentimentos nas suas emoções de tristeza, de depressão, de medo. Quantas pessoas não tiveram medo nesses dias agora? Se eu falar para você que eu não tive que enfrentar alguns desses sentimentos, eu estaria mentindo para vocês. Todos nós enfrentamos esses sentimentos. Mas nós temos armas poderosas de Deus. Você tem arma poderosa de Deus. As armas disponíveis de Deus para cada um de nós, para que nós possamos superar esses ataques do diabo, do mundo, as reações do seu corpo. Nós temos um corpo que ele está em processo, todos os dias em processo de quê? De morte. Nós estamos vendo esse corpo nosso morrer todos os dias. Se você tem um espelho lá na sua casa, você vai poder falar para mim que realmente eu não estou mentindo. Os dias estão passando numa velocidade tremenda, grande. E quando nós olhamos para o espelho, nós não vemos lá uma pessoa mais nova, mas nós vemos uma pessoa, cada dia que passa, se tornando uma pessoa mais velha, um corpo mais velho. Não que isso seja você, não é quem você é. Você não é corpo, eu não sou corpo. O meu cabelo está ficando mais branco, talvez a sua maneira de caminhar mudou, você não consegue caminhar da mesma maneira. Mas isso não é quem você é. O apóstolo Paulo diz assim, que ainda que o meu corpo, que o meu homem exterior se corrompa, se degrade, porém o meu interior, quem realmente eu sou, você é um homem espiritual, você é espírito. Amém. Porém o meu espírito, ele se renova, ele se torna cada vez mais novo, cada dia mais forte, se você alimentar ele. Nós podemos alimentar o nosso espírito. Você não alimenta o seu corpo? Hoje, talvez eu já tenha feito umas duas refeições, três refeições. Talvez alguns de vocês aqui também tenham feito algumas refeições. E essas refeições, elas são importantes para manter o seu corpo em pé, para te dar energia. Mas nós somos também homem, nós somos espírito. E se você ficar preocupado em apenas alimentar o seu corpo e não alimentar o seu espírito, você pode sofrer grandes consequências. Por isso que é tão importante nós alimentarmos o nosso espírito. Jesus falou assim, nem só de pão o homem viverá. Enquanto você estiver aqui neste corpo, talvez você não entenda a necessidade que tem de você alimentar o seu homem espiritual, mas é preciso, é muito importante que nós venhamos alimentar o nosso espírito, porque nós somos espírito. E um dia nós vamos sair de dentro deste corpo. Essa é a minha casa, essa é a sua casa. Você não vai levar o seu corpo ele vai ficar aqui. Porque você não é corpo, você é espírito. E por isso que Jesus falou, nem só de pão o homem vive, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós podemos ter a força de Deus para vencer e superar toda e qualquer circunstância que nós venhamos estar enfrentando nesse dia de hoje. Eu não sei qual é a sua circunstância, mas eu sei que já tem à sua disposição, à minha disposição, tudo quanto nós precisamos para superar dias difíceis. Todos nós enfrentamos dias difíceis. Eu falava aqui domingo passado que é como uma grande viagem. Uma viagem, talvez, que você faz para andar, pegar um carro e pegar uma estrada. Talvez você vai encontrar muitas coisas durante a viagem. Talvez tempestades, talvez sol. Mas nós enfrentamos também, quando nós vamos fazer viagem, passamos por algumas nuvens escuras, passamos por momentos difíceis. Na nossa caminhada também aqui é assim. Jesus falou que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas ele não falou que você se estacionaria nas aflições. Ele falou que nós passaríamos por aflições. E ele disse assim, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu tudo, toda e qualquer circunstância da qual você e eu estejamos enfrentando no dia de hoje. Para que eu e você venhamos saber que essa vitória agora ela é minha, ela é sua. Qual é a minha parte agora? A sua parte e a minha parte é receber pela fé. Nós não recebemos mais nada de Deus pelos nossos esforços. Talvez algumas pessoas estejam enfrentando algumas situações e comece a perguntar para elas mesmas: o que eu fiz para que isso possa estar acontecendo comigo? Não importa o que você fez, talvez você nem tenha feito nada. E pode ser que talvez algumas das circunstâncias que você esteja enfrentando seja por causa de algumas escolhas erradas que você fez lá atrás. Mas mesmo assim, não importa. Você pode receber gratuitamente pela fé. Cura, salvação. Você pode receber provisão. Amém. Então, o tempo que nós estamos andando aqui, Deus quer que nós venhamos andar com Ele pela fé. É a maneira de nós agradarmos a Deus, é pela fé. E a fé é a nossa fé naquilo que Ele fez. Não é a nossa fé naquilo que nós estamos fazendo, mas é a fé naquilo que Ele fez. Por isso que orar no Espírito Santo é tão importante. Por isso que passar tempo lendo a palavra de Deus é tão importante nesses dias. Falando também a palavra de Deus. Nós temos armas poderosas de Deus. Amém? Temos armas de defesa e temos armas de ataque. E quando você fala a palavra de Deus, você está lançando a arma poderosa de Deus, que é a espada do Espírito, e atacando todo mundo das trevas. Seja lá o que for que o diabo tenha lançado contra você. Desânimo, preocupações, ansiedades, medos. Você pode superar qualquer que seja essas circunstâncias. Deus é com você. Deus te ama. E não escute aquelas vozes de que você é rejeitado, de que você falhou, e porque você falhou, você agora está sendo punido. Um pai que ama o filho, ele nunca pune o filho. E Deus, ele é o nosso pai. Nós criamos bagunça, é verdade, nós entramos em confusão, vamos para lugares onde nós não deveríamos ir, fazemos escolhas erradas, mas como um bom pai, ele sempre está lá: filho, deixa eu te tirar daí, eu quero te ajudar, me dê a sua mão. Ele está sempre estendendo a mão para mim e para você. E quando Ele faz isso, nós podemos confiar. E a nossa parte é apenas segurar na mão dEle. Tinha um louvor que antes a gente cantava, quando a gente era, eu era mais criança, eu era menor, que a gente cantava assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, siga adiante e não olhes para trás. Eu acho que como cantor eu nunca serei promovido. Mas dá para entender. Quando nós seguramos na mão de Deus, é a força que nós precisamos. Amém. Você não precisa olhar para dentro de você. Eu não preciso olhar para dentro de mim. mas eu preciso olhar para o meu Pai. Ele é a minha força. Ele é a sua força. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo triste, amargurado. Não sei. E Ele quer dizer para você, filho, eu sou a sua alegria. A alegria do Senhor é a minha força. O diabo tem medo que você fale a palavra de Deus. Ele tem medo que você confie no que Deus disse. Porque a única maneira de nós vencermos ele é pela palavra de Deus. Não adianta você criar uma outra forma para que você supere o que ele lance contra você. Jesus venceu o diabo. A palavra de Deus diz que Jesus ele foi tentado em todas as coisas. E ele venceu o diabo usando o quê? A palavra. Nós temos a palavra em nosso benefício. Você sabia que as escolas aprendeu com Deus? Você sabia que toda escola tem um professor e tem o quê? Um livro. Toda escola tem que ter um professor e tem que ter um livro. E nós também temos um professor e temos um livro. Você tem um livro que você não precisa deixar ele fechado. Aqui tem palavras de salvação. Por isso que o diabo tem medo quando você começa a ler a palavra de Deus. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês rapidinho. Eu sei que nós estamos com tempo, mas quando eu me converti, antes de eu me converter, eu estava enfrentando uma depressão, eu não conseguia dormir, e eu fiquei quase 40 dias sem dormir, até eu lembrei de uma Bíblia que eu tinha ganhado, e eu ganhei uma bíbliazinha, daquelas bíbliazinhas pequenininhas, que eles dão na porta de colégio, vocês lembram? E eu peguei uma daquelas bíblias, fiquei com vergonha, recebi na porta do colégio, coloquei no meu bolso para ninguém ver, passei na praça e guardei lá em casa, depois de meses, lá dentro daquele quarto, sem conseguir dormir. Eu lembrei que eu tinha ganhado esse exemplar e eu falei, eu vou começar a ler. E comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a perceber que quanto mais eu lia a Bíblia, me dava sono. E eu falei, olha, só ler a Bíblia dá sono. Mas não é que estava sono, é porque o diabo tinha medo. Ele não queria que eu lesse a palavra de Deus. E toda aquela perturbação que estava tendo nas minhas emoções, na minha mente, começaram a ser rompida, quebrada. E eu acredito que ele começou a pensar assim, é melhor deixar esse cara dormir do que deixar ele acordado. Existe poder nessa palavra. Passe tempo lendo ela. O diabo quer que você creia nas mentiras que as pessoas estão dizendo, que a televisão está dizendo, que a novela está dizendo, que o jornal está dizendo. Creia no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é verdade e todo o resto, tudo que você vê aí fora é mentira. Amém? A palavra de Deus diz que céus e terra poderão passar. Mas a sua palavra nunca passará. Não tenha medo de morrer. Amém? Nós não precisamos ter medo de morrer. Não tenha medo da morte. Jesus venceu a morte. Você sabe qual é o maior medo que o diabo usa agora? É a morte. Porque para algumas pessoas, elas ainda acreditam que morrer é o final de tudo. A morte para mim e para você não é final de nada. é um começo de um tempo glorioso. A morte para mim e para você é o prêmio. Amém. É lógico que Deus quer que você viva muito tempo aqui para que você faça e cumpra a vontade dele aqui nessa terra. E ele quer que eu e você vivamos muito tempo aqui. Fortaleça o seu espírito. Ele não nos deu espírito de medo, ele não te deu espírito de medo. Eu não tenho medo, você não precisa ter medo. Somos corajosos. O diabo quer que você volte para trás. Ele quer que você volte para aquela vida antiga sua. Ele quer que todas as pessoas que aceitarem Jesus retornem. Mas não é o que nós vamos fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui em Efésios. Efésios 6. Efésios 6. O apóstolo Paulo aqui, ele fala assim para os irmãos da igreja de Éfesos, versículo 10, ele fala assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, existe uma maneira de nós nos fortalecermos, é na força do Senhor e na força do seu poder. Nós não vamos contra o medo, contra a depressão, contra a tristeza, contra o câncer, contra a doença, contra a gripe ou contra qualquer enfermidade, desânimo que você esteja enfrentando, usando sua própria força, mas nós temos uma força disponível. A força do Senhor. Vocês lembram como é que Davi venceu Golias? Quando ele olhou para Golias, aquele gigante, ele falou para Golias assim: olha, você tem arma, você tem isso, você tem aquilo, você vem contra mim com espada, com lança, e eu vou contra você em nome do Senhor. Amém. Nós vamos contra qualquer que seja os inimigos que se levantarem contra nós, em nome do Senhor. Você não precisa ser forte para vencer. Deus só quer que você confie nele. Pode existir temores lá dentro de você, eu não entendia isso. Você tem um homem natural que luta contra esse homem espiritual, que é quem realmente você é. Esse homem natural eu recebi dos meus pais. E nesse homem natural, existe medo, existe doenças, existe fraquezas. E eu não posso ouvir esse homem natural, ele não é quem eu sou. Se você consultar, o apóstolo Paulo diz assim: eu não consulto nem carne e nem sangue. Se você consultar o seu homem natural, você pode estar sentindo algumas coisas que não é verdade. E é por isso que nós precisamos isolar essas vozes que vêm lá do nosso homem natural, porque essas vozes, ela é contra você. E talvez você pode até olhar para o seu físico, sentir determinadas coisas. É por isso que nós não estimulamos os nossos irmãos aqui na igreja a andar conforme os seus sentimentos. Nós não pregamos muito sobre isso, nós não falamos, nós não estimulamos as pessoas a ficar querendo sentir Deus, sentir arrepios, procurar ver coisas espetaculares, coisas que tragam emoções, sentimentos, sentimentos que fazem com que as pessoas fiquem procurando ver Deus com os olhos naturais. Porque só tem uma maneira de nós andarmos com Deus, e que é pela fé. Só através da fé. Então não importa se você sinta, Deus está lá. Amém? E aqui ele continua dizendo assim, ó: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Então existe a armadura de Deus para que nós possamos lutar contra o inimigo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, gente, é muito sério. Nós não podemos lutar com o inimigo das nossas almas. Nós temos um inimigo. Se eu falar para você que esse mundo aqui é... não temos adversário, está tudo... você pode brincar, se divertir... Nós estamos em uma guerra. E nós temos sim um inimigo. E nós estamos aqui com um propósito. O meu propósito, o seu propósito, é lutar um bom combate o tempo que nós estivermos aqui. E pregar o evangelho para as pessoas. Quantas pessoas estão indo para o inferno? Porque elas não entende, não sabem que Jesus já conquistou para elas a vitória, a salvação, a vida eterna. E nós precisamos agora, como bons soldados de Cristo, entender que nós temos um inimigo, e ele é o inimigo das nossas vidas, é o inimigo da sua família, é o inimigo que não quer ver a sua casa salva, é o inimigo que não quer ver o seu esposo salvo, sua esposa salva. A palavra de Deus diz que o diabo, ele veio com a missão aqui. Ele veio com a missão de matar, roubar e destruir. E se nós deixarmos, ele vai fazer isso sim. Se você não entender que você tem um inimigo, você vai começar a colocar a culpa tudo em Deus. Eu conheço pessoas que elas pregam sobre a soberania de Deus. E elas falam que tudo que acontece é porque Deus quis. A soberania de Deus, nós precisamos entender o que é a soberania de Deus. A soberania de Deus é que Deus tem toda a consciência, Ele tem todo o poder para saber o que vai acontecer com a vida de Júnior, não importa o que o Júnior faça, Ele sabe. Se eu tivesse escolhido casar com Maria, Ele já sabia qual seria o destino da minha vida se eu tivesse escolhido casar com Maria. Mas eu escolhi casar com Thaís e Ele sabe. Quais são todas as escolhas que eu fizer? Se eu tiver 600 escolhas, Ele sabe todo o final daquelas 600 escolhas das quais eu possa fazer durante toda a minha vida. Essa é a soberania de Deus. A soberania de Deus é essa, mas o livre-arbítrio somos nós que temos. Nós temos o livre-arbítrio de escolher. Você tem o livre-arbítrio de tomar as decisões que você queira tomar. E isso Deus não interfere, porque nós não somos um robô mecanizado, onde Deus tem lá o controlezinho de Júnior. Esse é o controlezinho de Júnior. É o que vai acontecer com Júnior. Não. Você não é um bonequinho onde Deus fica mexendo lá, vai para cá, vai para lá. Você tem um livre-arbítrio, eu tenho um livre-arbítrio. Nós podemos escolher, você pode escolher passar a vida eterna, toda a sua vida distante de Deus. Como você pode escolher, como um dia eu fiz, como um dia eu acredito que você tenha feito, entregar sua vida para Jesus, deixar as drogas, deixar o que foi que ficou para trás, todas as coisas, prostituição, não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha feito no seu passado, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos um novo homem, eu me tornei um novo homem, você se tornou um novo homem. Essa é a soberania de Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas as escolhas quem faz sou eu, quem faz é você. Precisamos fazer boas escolhas no tempo que nós estamos aqui, porque quando nós partirmos daqui, você vai ver todas as escolhas. Poxa vida, o que eu fiz com a minha vida? Por que eu não busquei mais a Deus? Por que eu não me entreguei mais para Deus? Olha o que eu estava procurando, coisas naturais. Diz que um homem que passou a vida dele inteira procurando riquezas aqui nessa terra, ouro, diz que ele chegou lá no céu, e ele chegou lá no céu, não, chegou na porta do céu, com algumas coisas escondidas, e chegou um anjo e falou assim: será que aquele cara está escondendo ali? E aí o anjo falou assim: vamos ver o que ele está escondendo. Diz que ele chegou lá perto dele, olhou, voltou lá para o outro anjo e falou assim: ele está trazendo asfalto. Ele chegou aqui com as bandas de asfalto, e não sei onde é que ele, para que ele trouxe esses asfaltos para cá. É uma história, não é verdade, mas faz com que a gente pense nas coisas. Jesus gostava muito de usar coisas naturais para poder mostrar para as pessoas como é que funciona no mundo espiritual. E tem coisas aqui que nós estamos lutando, brigando, que Deus fala: poxa vida, asfalto, não vale nada. O dia que ele chegar aqui, acabou. Para que isso? Amém? Vamos nos revestir das armaduras de Deus. Vamos continuar aqui? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas. Você sabe o que é uma cilada? É uma armadilha, gente. E está falando que não é Deus que faz armadilha para você e para mim. É o diabo que quer fazer com que você culpe pessoas. Eu passei parte, muitos dias da minha vida, a maior parte da minha vida, culpando pessoas. Talvez você pode passar parte maior da sua vida com aquela cara assim de amargurado e dentro de você com aquele sentimento contra pessoas, acreditando dentro de você que você não é feliz por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa do seu pai, por causa de sua mãe, por causa do seu ex, ou até mesmo por causa do seu esposo. Mas são ciladas que o diabo faz. Eu gosto quando Thaís fala isso aqui, porque Thaís, quando ela vem aqui para pregar, eu já ouvi ela falando isso, que numa tourada, quem já foi na tourada aí? Eu já fui, numa época quando tinha tourada aqui, tinha algumas touradas aqui, e ficava um cara lá, um cara magrinho, gente, ele pegava um pano vermelho, e ele ficava lá com aquele pano vermelho, assim, os bois passavam e acreditava que o inimigo dele era o pano. E ele ficava lutando contra aquele pano, não sabendo ele que atrás daquele pano só tinha um cara magrinho, de perninha seca. E alguns deles acertavam esse carinha que estava lá atrás. E quando acertavam com esse carinha, acabava a tourada. Porque o carinha às vezes machucava. Nós precisamos entender quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo não são pessoas. O diabo só apenas move algumas pessoas com coração mau contra você, contra mim, nos arma ciladas. Amém? A palavra de Deus diz que nossos inimigos não são pessoas, mas é o diabo que é o meu inimigo, o seu inimigo. E nós não vamos cair em ciladas, porque nós vamos fortalecer o nosso espírito. Amém? E continuando dizendo assim, ó, porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, olha só, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal. Olha só, gente. Essas forças espirituais do diabo não são forças espirituais do bem, mas forças espirituais do mal. Você não está enfrentando circunstância porque Deus quer. Sim, Deus sabe que você está enfrentando. Mas não foi Deus que lançou contra a sua vida, e Ele não quer que você enfrente essas circunstâncias. São forças espirituais do mal. Quantos de nós somos pais aqui? Ah, eu não quero pegar, eu nunca quis pegar um filho meu. Vira aí. E acertar eles para que eles possam aprender. Ou jogar uma doença, vão colocar uma doença nela ou nele, para que ela possa aprender. Não. Como um bom pai, nós nunca gostamos de fazer isso com os nossos filhos. E aqui continua dizendo assim, ó, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus. Amém. Você sabe o que é isso? Vestir toda a armadura de Deus é você vestir a roupa de Deus. Olha, quando um soldado, ele está sem aquela roupa dele, ele pode ser um bom soldado de trânsito, pode ser o coronel de trânsito. Se ele bater a mão para mim, meu amigo, eu não paro. Ah, eu sou general, eu não sei, não sabe se o senhor está aí com essa roupa aí de bermuda. Não dá para entender que o senhor é soldado. Como é que nós identificamos uma autoridade, um policial de trânsito ou um policial? Pela farda dele. Quando você veste a armadura de Deus, é assim que você precisa se comportar. Ah, glória a Deus! Não importa se sem essa roupa as pessoas não te respeitam, as pessoas não te olham da maneira como você deveria ser olhado, mas você precisa entender e crer no seu coração que você está com essa roupa. Eu estou com essa roupa e ela me dá autoridade. Amém! Então aqui continua dizendo assim, ó, por este motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. O apóstolo Paulo está falando de um dia mau que nós podemos enfrentar e que nós enfrentamos com constância nos nossos dias andando com Deus aqui. Poxa vida, pastor, eu achei que andar com Deus não tinha lutas. Tem. Mas em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Por intermédio dele, você é mais do que um vencedor. Por intermédio dele, eu sou mais que um vencedor. E aqui continua dizendo assim, ó, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Você sabe o que, que o diabo quer fazer em uma guerra? Ele quer que você perca a esperança. Ele quer que você tenha medo, volte. não dê passos de ataque, que é andar para frente. Você já sabe o que tem lá atrás. Voltar para trás, eu não quero voltar para trás. E aqui continua dizendo assim, ó: permaneceis inabaláveis sem retroceder, estáis, portanto, firmes, trazendo em volta da sua cintura, da cintura, a verdade. Então, essa primeira arma que nós temos contra o diabo: pare de mentir, fale a verdade, custe o que custar. Tem pessoas que pegam, acham que estão andando com Deus, mentindo para tudo quanto é lado. Conta mentira ali, conta outra ali, joga um contra o outro. Essa é a primeira arma que nós temos contra o diabo, é a verdade. E por isso que quando nós falamos que nós estamos andando com Deus, nós precisamos entender que não importa se nós já mentimos lá atrás. E nessa caminhada, nós não estamos querendo dizer também que nós vamos acertar tudo. Nós não somos perfeitos, nós podemos ainda falhar. Mas eu procuro fazer o meu melhor. Eu procuro, de todas as maneiras, não mentir mais. E se na minha caminhada eu mentir, Pai, me perdoa. Eu fiz errado, não deveria ter mentido. O diabo é o pai de quê? Da mentira. E quem mente com frequência, com constância, faz da sua vida uma rotina de mentira, está servindo a quem? Diga assim: eu sou filho de Deus. Amém. E aqui continua dizendo assim, ó: estáis, portanto, firme, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Existe uma couraça da qual está disponível para mim e para você, que é a justiça de Deus, para mim e para você. Estáis calçando também os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Essa é a terceira arma que nós temos contra o diabo. Calçar sempre as sandálias da paz. Os lugares onde nós formos pregar paz. Eu não quero pregar contenda. Eu não quero ser uma pessoa que esteja descontente em todos os lugares que eu for. Eu quero pregar paz. Embraçando sempre, olha a quarta arma aqui, embraçando sempre o escudo da fé. Existe um escudo do qual Deus tem, me deu para mim e para você, do qual nós podemos apagar todas as flechas, os dardos do diabo, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usar igualmente o capacete da salvação. Um capacete, que é o capacete que nós somos salvos. Eu sou salvo. E esse capacete agora está disponível para mim e para você. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito Santo em todas as circunstâncias. Olha que arma poderosa que nós temos aqui ao nosso favor, gente. Orar no Espírito. Sabe aquele tempo que o diabo está atacando? Ou talvez que você nem saiba o que ele está planejando contra a sua vida? Nenhum de nós sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas você pode estar agora orando no Espírito Santo. para que no dia de amanhã o diabo, com aquelas, todas aquelas ciladas que ele está planejando contra a sua vida, o Espírito Santo já te alertou de tudo. Não faça isso, filho. Não trilhe esse caminho. Porque você passou o tempo orando no Espírito Santo e ele deu toda a direção que você precisava quando você deparou com aquela situação. Orai no Espírito Santo em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isto em mente, vigiai com toda perseverança. Com toda perseverança. Quando nós estamos sendo atacados, ou quando nós estamos passando por qualquer problema, eu acredito que muitos pensam em desistir, pensam em parar. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, quando nós estivermos passando por esses tipos de circunstâncias, vamos vestir toda a armadura de Deus, e vamos orar no Espírito Santo em todo o tempo. Não importa, ore no Espírito Santo. Com toda perseverança, não desista. Perseverança, gente, é aquela vontade que tem, aquela maior vontade que tem de fazer com que você pare. Olha, não vou conseguir. Eu não vou, não. Você ouve esse homem natural seu que é contra você, dizendo para você, você não vai conseguir, Júnior. Mas não é esse homem natural que eu preciso ouvir, eu preciso ouvir o meu homem espiritual. E o meu homem espiritual é que entende as coisas de Deus. Amém. Orai do mesmo modo por mim. Não, versículo 18, orai no Espírito Santo em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isto em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Tendo isto em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Efésios 5, versículo 15, volta uma página para trás, que vocês vão ver Efésios 5, capítulo 5, versículo 15, portanto estais atento, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós não queremos falar que nós, enquanto nós estivermos aqui, os dias vão melhorar, porque não é verdade. Nós estamos enfrentando dias difíceis. E o apóstolo Paulo está falando aqui que dias maus, eles virão em todo o tempo que nós estivermos aqui. Como um soldado aqui, nós não podemos ficar aqui despercebidos. Já pensou um soldado em guerra? E ele está lá sem a uniforme, sem a vestimenta. Ele tira todas as armas. Um soldado em guerra, gente, até para tomar banho, ele tem que saber escolher o lugar que ele vai tomar banho. O lugar que ele vai beber água, ele não pode beber água de qualquer jeito. Ele tem que beber água assim, ó. Nós estamos em um mundo em guerra. E a nossa luta não é contra homens, não é contra o seu irmão, não é contra o seu pai, não é contra a sua esposa. São contra principados e potestades, dominadores do mal. Como bons soldados, nós precisamos estar em alerta em todo o tempo. Ele vai querer sim atacar sua família. Ele vai querer sim atacar os seus filhos. Mas você não precisa ter medo. Diga assim: eu não tenho medo. Eu não sou covarde. Amém. Não tenha medo, não seja covarde. E aqui o cara está continuando, falando assim, ó, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejais faltos de juízo. Isso é sério. Esses dias nós estávamos falando lá em casa, parece que as pessoas elas estão vivendo, e quando o apóstolo Paulo está falando isso aqui, gente, ele não está escrevendo isso aqui para a pessoa que está lá em beira de boteco, não. Ele não está escrevendo a Bíblia para pessoas que estavam lá no mundo. Ele estava escrevendo essa palavra aqui, essa carta, para cristãos. Nós que somos cristãos. A Bíblia é para nós. É para mim e é para você. E o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja, falando assim, olha, parece que algumas pessoas estão com falta de juízo. Elas parecem que estão vivendo nesse mundo como se estivesse na Disneylândia. Fosse uma brincadeira. Onde as pessoas estão buscando e querendo buscar os seus próprios interesses. Já pensou um soldado em guerra em outro país? Procurando ficar rico. Procurando onde é que a loja que tem ali, onde eu posso comprar uma roupa de grife. Rapaz, você pode ser atacado qualquer hora, você está procurando isso. É lógico que eu estou falando de uma maneira da qual nós precisamos ter atenção nesse tempo que nós estamos aqui. Nós temos um inimigo. E o seu inimigo não é Deus, não culpe Deus. Nós temos pregado sempre aqui, nós não vamos culpar Deus por determinadas coisas que nós sabemos que é o diabo. E colocando a culpa na soberania de Deus. E aqui continua dizendo assim, ó, portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. E aqui o apóstolo Paulo fala assim, olha, não embriagueis com vinho. O vinho faz o que? Anestesia o quê? As emoções, a mente das pessoas. Mas ele disse que nós temos à nossa disposição o Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito, falando a palavra de Deus. Adorando a Deus. O diabo tem medo quando você começa a dizer que Deus é bom. Ele tem medo quando você levanta suas mãos para os céus diante de uma circunstância e começa a dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro, tu és tudo para mim, eu não coloco a culpa em ti, o Senhor é a minha salvação. O Senhor é o meu refrigério, tu és a minha saúde, tu és a minha alegria. Isso vai mudando. Aquela maneira sua de você pensar e ficar presa com aquele sentimento de tristeza. Ele tem medo que você descubra quem você é. Se tem uma coisa que o diabo tem medo, é que você descubra quem você é. Ele não quer que você descubra que você é um filho de Deus. E que você pode ter as vestimentas de Deus. E aqui continua dizendo: e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, não é murmurando, cantando. Eu tenho falado sempre lá dentro da minha casa, porque eu acredito que a vida de Deus primeiro começa dentro da nossa casa. Vamos criar um ambiente de harmonia aqui dentro da nossa casa. E nós temos evitado até mesmo de ficar falando de coisas que estão acontecendo com as outras pessoas. se nós não podemos ajudar a orar por aquelas situações? A não ser que você possa orar por algumas situações. E quando nós aprendemos a falar de alguma coisa, é porque nós temos no nosso coração contrito em querer ajudar através das nossas orações. E aqui continua dizendo assim, ó: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, cotidianamente, todos os dias, dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí você pode falar assim, mas está vendo, pastor, aí está falando que nós temos que dar graça por tudo aquilo que Ele conquistou para mim e para você. Ele te deu tristeza? Não. Ele te deu medo? Também não. Ele te colocou doença? Também não. Então não é isso que Ele está mandando você ficar agradecendo a Deus. Oh Deus, obrigado pela doença. Oh Pai, obrigado. Não. Você como soldado, você tem autoridade. Jesus falou, toda autoridade eu vos dei. Eu tenho autoridade nos céus e na terra. Tudo que nós ligarmos aqui nessa terra, terá sido ligado nos céus. Tudo quanto nós desligarmos aqui nessa terra, terá sido desligado também nos céus. Amém. Ore no Espírito em todo o tempo. Sejam perseverantes. Eu não vou voltar para trás. Lá para trás eu sei o que que tem. E aqui para frente a palavra de Deus diz para mim que tem coisas boas, eu vou prosseguir, não importa. Diz que tinham dois homens procurando tesouros. E diz que um deles começou a cavar em um canto e o outro começou a cavar no outro. E diz que um encontrou uma grande quantidade de pedras preciosas e pegou aquelas pedras. E aquele homem que estava quase chegando para encontrar as pedras dele, quando viu aquele outro, disse que deixou o lugar que ele estava e falou, poxa vida, vou mudar de lugar. Mas o que aquele homem tinha encontrado, já tinha pegado tudo, não tinha mais nada. E aquele outro que estava cavando, que estava quase chegando, desistiu. É uma história também, mas faz com que a gente reflita. Muitas pessoas às vezes estão se sentindo cansadas. Perseverança é isso, gente. Perseverança é você não ter mais nenhuma força para prosseguir, mas você prossegue, porque Deus é a sua força. Deus é a sua justiça. Se vista com a armadura, com as vestimentas de Deus. Coloque todas elas. Pegue a espada do Espírito também, ataque o diabo com a palavra de Deus. Está escrito, diabo. Jesus é a minha força, é a minha paz. Toda autoridade me foi dada. Ele me deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal. E eu piso agora em nome de Jesus. Medo, depressão, tristeza, pobreza, falta, eu quebro todas as suas resistências contra a minha vida, contra a minha casa. Amém. Deus, Ele espera que você dê autoridade, porque Ele tem o poder, mas é você que tem a autoridade. E a autoridade Ele só pode fazer quando você libera palavras. Por isso que a palavra de Deus diz que é a vida e a morte. Onde é que está a vida? Onde é que está a morte? Está no poder da nossa boca. E aquele que bem utiliza, comerá do seu fruto. Amém. Deus tem o poder, nós temos a autoridade. Vamos usar a autoridade que nós temos como filhos de Deus. Você tem o Espírito Santo agora. Você agora é um homem nascido de novo. Nós somos nascidos de novo, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, gente, não está do meu lado, não está do seu lado. Nenhum homem do Velho Testamento tem o que eu e você temos agora. Moisés não teve o que eu e você temos. Josué, Davi, nenhum desses homens. Nenhum deles eram nascidos de novo. Nenhum deles tinha o Espírito Santo morando dentro deles. Hoje nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. O Espírito Santo, ele mora dentro de mim, mora dentro de você. Amém. Ele está disponível para mim e para você. Nós somos agora filhos de Deus. Quando Jesus falou para aquela mulher samaritana, Jesus falou assim: olha, chegou a hora onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Amém.